Evangelho segundo João, o quarto Evangelho, após Lucas. A palavra do Senhor, aqui neste Evangelho, ela por excelência nos fala do Cristo Salvador. Nós temos essas quatro narrativas evangélicas, nas quais, nos três primeiros evangelhos, os autores nos anunciam os atos da vida de Cristo e os seus principais discursos. Mas neste evangelho especificamente, o autor nos apresenta o Cristo Salvador, aquele Verbo que se fez carne e veio ao mundo para nos salvar. Por isso, este documento, ele é de fundamental importância para a Igreja. E convém que a Igreja faça um estudo, um exame sistemático deste documento, para compreender a sublime natureza do Senhor. Estas palavras, elas vêm mostrar a nós uma verdade que não está expressa nos outros evangelhos. Aqui nesta passagem do capítulo 15, por exemplo, o Senhor fala acerca da videira verdadeira. E aqui ele nos tira da condição de seres que fomos criados para seres que fazem parte da criação, o que é muito diferente. Dentro das concepções tradicionais da palavra de Deus, nós somos colocados como aqueles que fomos criados em determinado momento por Deus para nós vivermos aqui uma vida de 70 ou 80 anos, como diz o próprio Salmo. Mas na palavra do Senhor que nos é revelada, neste capítulo especificamente, a palavra ela nos coloca como membros da comunidade de Deus, como partícipes da obra de Deus, e não como seres criados em determinado momento. E o Senhor diz que o nosso nome está escrito no livro da vida desde o princípio, quando o Pai achou por bem constituir esta humanidade e presidiu a esta humanidade com o seu Filho amado Jesus, que desde quando o mundo foi criado, ele vem preparando esta humanidade para que ela um dia possa atingir um grau de desenvolvimento que nós chamamos Nova Jerusalém. É o novo mundo, é um mundo onde todas as dúvidas vão ser tiradas, onde todas as injustiças vão ser extirpadas, onde as enfermidades não mais existirão, onde toda criança vai morrer de velho. Todo aquele que nascer no mundo nascerá com a marca do segundo Adão, com a marca do Cristo, daquele que vive naturalmente na vontade de Deus. Vai ser uma humanidade em que as famílias vão receber filhos para a honra, para a alegria, para a satisfação, e não filhos para aborrecimento, como nós vemos nesse tempo em que ainda o novo mundo não chegou. Por isso, irmãos, nós temos que fazer o possível, não que a gente vá mudar o mundo, mas nós podemos exercer uma influência em torno da nossa vida, nas pessoas com quem nós convivemos, para conscientizar esses irmãos que nós não estamos aqui jogados ao acaso, que nós viemos ao mundo para nós encontrarmos com a nossa verdadeira natureza e para nós nos conscientizarmos da verdade revelada por Deus através dos profetas e através de Jesus, tendo em vista a construção de um mundo novo, de um mundo melhor, de uma humanidade sem essas tristezas e dores como nós estamos vendo aqui nos nossos dias através dos meios de comunicação. Por isso, A gente poderia afirmar com certeza que as igrejas, elas estão muito distantes da realidade do Senhor, por faltar a elas um elemento que poderia mostrar aquilo que não se vê, aquilo que é eterno. Aquele mundo de onde o Senhor disse que teria vindo e que iria nos preparar lugar. A obra de Deus, ela é grandiosa, mas o homem do mundo, o homem terreno, o homem temporal, ele não pode perceber essa grandiosidade devido aos limites que lhe foram impostos pelo espírito desse mundo, que ainda é um espírito de ignorância, de prepotência, de individualismo, de disputa. E Jesus veio mudar essas coisas. Ele veio apontar para um outro rumo, dizer, olha, essas coisas têm que passar. Isso faz parte da infantilidade dessa humanidade. Esse estado que hoje nós vivemos ainda é a meninice desse mundo. E o mundo precisa amadurecer, precisa se tornar uma humanidade adulta. E isso vai ser colocado para nós, e não deve demorar muito, uma situação em que haverá uma destruição daquilo que está construído, dos costumes, dos poderes desse mundo, que estão constituídos desde quando o mundo foi fundado, para que uma nova ordem de coisas se estabeleça. Assim, irmãos, nós queremos assim, mostrar que Jesus veio nos conscientizar dessa realidade, que nós temos que participar da construção desse novo mundo. E que a gente assim, não deve se preocupar. Será que eu estou credenciado para participar do novo mundo? O Senhor diz, essas coisas não procedem. Tanto que ele não quer saber o que a gente fez. O Senhor quer saber o que a gente pretende fazer a partir de agora que nós sabemos dessa verdade. Do mesmo modo, uma outra situação a gente tem que ter cuidado é para a gente não atrapalhar a obra de Deus. E nós entramos na igreja do Senhor e começamos a lidar com o entendimento, com as revelações e com as coisas que Deus nos fala sobre esse novo mundo, sobre as coisas que vão ser colocadas. Mas em determinadas situações nós ficamos atrapalhando a obra de Deus, fazendo na igreja aquilo que não convém, pensando em relação aos irmãos, às irmãs, aquilo que não convém. Por isso a palavra de Jesus é importante para mostrar para nós como que nós devemos proceder como membros dessa nova humanidade, como candidatos a membros dessa nova humanidade e partícipes de uma comunidade que está à disposição do Senhor para que na hora certa, no tempo certo, ele possa levantar no meio do povo seus profetas e dar testemunho diante desse mundo das coisas que devem vir. Amém? Os irmãos compreenderam? Então Jesus, ele inicia aqui no capítulo 15, falando a respeito de uma videira. Ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, ela é tirada. As outras varas, elas são limpas para que deem frutos. Veja como ele nos coloca aqui. Ele diz assim, que ele está à frente de uma comunidade e que nós somos membros dessa comunidade na medida em que nós aceitamos participar dela. O que significa na linguagem evangélica aceitar Jesus como nosso Salvador. Quando nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador, no nosso coração, nós passamos a fazer parte de uma comunidade que é presidida por Ele. Então nós nos tornamos membros dessa comunidade. Ele traça aqui, como era muito comum nos seus ensinamentos, um paralelo com a imagem de uma videira. Ele diz, eu sou a videira, como se quisesse dizer, nós todos somos a comunidade. Nós somos, na verdade, uma comunidade de irmãos, presidida por Cristo. Então, quando eu estou nessa comunidade e faço parte dela, eu tenho que pensar em cumprir bem o meu papel dentro dessa comunidade e ter cuidado para eu não atrapalhar o desenvolvimento dessa comunidade. Porque, irmãos, poderia alguns afirmar assim, que uma palavra esclarecedora como esta, que está sendo ministrada aqui nesse instante, deveria ser ouvida por uma multidão de pessoas. Então, nós estamos habituados a achar que as coisas maravilhosas elas precisam de ter uma multidão para ouvi-la. Na verdade, não é nada disso. O Senhor precisa de alguns elementos bem constituídos e bem preparados para que, no tempo certo, eles possam falar às multidões. Então, nas pequenas comunidades, uma comunidade como essa, por exemplo, é mais fácil nós desenvolvermos essa consciência do que numa comunidade muito grande, com milhares de membros. Porque os interesses materiais, eles entram com mais facilidade dentro da comunidade e tendem a distorcer o sentido dela. Como aconteceu ao longo da história, nas organizações, na medida em que elas foram crescendo, o espírito do mundo foi penetrando nas igrejas e distorcendo o sentido das coisas espirituais, tornando as coisas eternas nas coisas temporais. E é o estado que nós vemos hoje nessa multidão de igreja. Então, nós não devemos nos preocupar se somos poucos, mas sim se nós estamos desenvolvendo em nós uma consciência como membros participantes dessa comunidade que é presidida por Cristo. O que interessa é o que nós estamos fazendo aqui dentro da comunidade, o desenvolvimento da nossa consciência em relação a essa videira. Isso é o que interessa. É muito melhor que a comunidade tenha poucos membros do que muitos membros, porque muitos membros significa muitos problemas. Então, vamos valorizar as pequenas comunidades e não se preocupar em inchar as comunidades com pessoas. Não faça isso. Os irmãos a quem o Senhor quiser trazer aqui para que eles sejam membros da comunidade, ele os trará. Você não precisa procurá-los lá na rua, não tem necessidade disso. Tá bem? Você vai procurar, você vai achar aquele que não é verdadeiro. O Senhor diz aqui, no versículo 3, que existe um processo de limpeza. Ele traça um paralelo aqui, como se a nossa vara estivesse suja com uma praga, com fungo. Já viu essas plantas que estão doentes, né? Elas vão ficando assim, acabadinhas. Esses fungos, ele gruda na planta, vai destruindo a sua vitalidade, a sua beleza. O Senhor diz que nós somos varas sujas, porque nós não temos a luz de Deus, andamos na escuridão. Ele fala no versículo 3 que nós podemos ser limpos através da palavra que é ministrada. Então, a palavra de Deus, como Paulo disse, é uma ferramenta que limpa a alma. Ela lava a alma da sua impureza. Ela tira da alma todo esse fungo, vamos dizer assim, essas doenças que naturalmente nós temos devido ao processo de gênese que nós tivemos. Quando nós nos separamos de Deus, nós caímos na suprema degradação da alma, que é assim, o nosso estado mais inferior possível. E Deus envia, então, a sua luz, né, para nos buscar desta escuridão e trazer para a nossa verdadeira natureza. Quando nós conhecemos ao Senhor, quando nós entramos na igreja, quando nos apresentam a palavra do Senhor, nós estamos sujos espiritualmente. Esses processos não são racionais. Não tem necessidade de você sentar e dizer assim, eu vou analisar aqui se eu tenho algum pecado para saber se eu estou sujo. Não, você já está sujo. O pecado é só consequência da falta de Deus dentro de você, da falta de Cristo dentro de você, da má sintonia que você tem. Você está grudado numa outra árvore. Você está vinculado numa árvore de má qualidade. Isso traçando um paralelo. O Senhor vem enxertar você na árvore divina. Então, Senhor, eu te aceito como meu Salvador. Então, o Senhor, o que ele faz? Ele tira você da árvore do mal, que é o nosso atraso, a nossa ignorância, os costumes desse mundo, as ideias desse mundo, os pensamentos desse mundo. Ele corta você dessa árvore e enxerta você na árvore divina. Só que quando você está enxertado lá, você não vai ficar limpo de uma hora para outra. Você precisa de alguma coisa que limpe você dessas enfermidades que você traz na tua alma, dessa impureza que você traz na sua alma. E ele diz no versículo 3 que a palavra é a ferramenta, ela é a água que lava a alma, que limpa a vara. Então, ele está dizendo aqui para os apóstolos, né? Vós já estáis limpo pela palavra que vos tem falado. Ora, o que o Senhor anunciava? Ele anunciava a verdade. A verdade de quem? Dele? Não, a verdade de Deus. Então, a videira não pode existir sem Deus, que é quem cuida dela. Então, o Senhor Jesus preside a videira. Nós somos membros da comunidade e Deus faz com que todas as coisas possam acontecer através do seu Santo Espírito. A palavra, pois, irmãos, é a ferramenta que limpa a nós de todas essas impurezas. E a palavra de Deus, ela é uma palavra dura, porque ela pretende destituir a nós do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso falso saber, das coisas que nós achamos que nós sabemos. Porque há necessidade de se construir em nós uma criatura nova. E você não pode construir uma casa nova no lugar que tem uma velha sem você derrubar a primeira casa velha, os irmãos concordam? E dá um trabalhão danado, porque aquela casa velha tem história. Ah, mas aqui eu vivi tanto tempo, aconteceu isso, aquilo outro e tal. Eu nem gostaria muito de destruir isso. Talvez eu vou até restaurar, vou pintar ela e tal, para eu não me esquecer do tempo que eu vivi aqui. A nossa casa pessoal é mais ou menos assim. Nós queremos manter a casa. Às vezes nós entramos na igreja e queremos manter aquilo. Ah, vamos dar uma arrumada. Aí eu ponho uma roupa nela e tal. Parece que é uma casa nova, mas não é. A casa velha está lá ainda. Então, a palavra de Deus, ela tem esse papel. Ela, como um martelo, ela vai toda semana batendo em nós, porque é uma questão de espírito. Quando a palavra está sendo pregada, nós estamos sendo massacrados pela palavra. Nossa, mas essa palavra é muito dura. É isso mesmo. O que você quer? É a palavra que é dura, não sou eu que sou duro. Não é? Eu tenho que anunciar aqui a palavra de Deus. Eu não posso dizer o que eu acho. Eu não tenho que achar nada. Eu que sou anunciador, tenho que pregar o que está escrito. E a palavra, ela destitui a nós do individualismo, do orgulho, das vaidades, e diz que as coisas que nós damos valor, elas não têm valor algum. Esse é o papel da palavra. Então, por certo tempo, ela vai nos limpar de todas essas impurezas espirituais que nós trazemos. E daí, essas impurezas, elas geram todo tipo de transtorno. Como os irmãos bem sabem, a nossa história é muito antiga. E nós temos em nós uma cruz, que é um peso muito grande, que vem das nossas iniquidades. Este peso é um fardo que nós arrumamos para nós. Não foi Deus que colocou esse fardo sobre nós, mas fomos nós mesmos, com a nossa vida velha, é que arrumamos essa confusão. Esse núcleo de pecados, de iniquidades, que existe dentro da nossa personalidade, ele gera uma série de situações de sofrimento, tanto para nós quanto para as pessoas que estão à nossa volta. É como se nós atraíssemos sofrimento para nós quando nós estamos destituídos da glória de Deus. Então, ao entrar na casa do Senhor, ao nos candidatar a essa comunidade, ao sermos varas enxertadas, nós precisamos que a palavra exerça o seu papel de limpar a nossa alma de toda essa sujeira que nós trazemos no passado. E não é assim uma coisa que você precisa contar para mim para eu explicar para você que é pecado. Não tem necessidade disso. Enquanto você vai ouvindo a palavra numa semana, na outra semana, na outra semana, aquela palavra vai mexendo com você. Se você estiver mesmo desejoso de fazer parte desse reino, ela vai mexendo com você, ela vai mudando você interiormente. O processo de mudança é interior, não é exterior, não é uma coisa que nós podemos dar um banho no sujeito lá e dizer, agora, estando batizado, estás purificado. Seria maravilhoso se tivesse esse poder às águas. Imagina quanto tempo nós economizaríamos para a limpeza do indivíduo que chegou à casa envolto nas suas iniquidades, o que é muito natural. Então, o Senhor, ele diz que a palavra é a ferramenta, é a água que limpa a nossa alma. Ele vai seguindo aí, desenvolvendo o seu pensamento, o capítulo é maravilhoso. Poderíamos falar aí 2 horas dele, ou mais, porque são muitos ensinamentos em poucos versículos. Estai em mim, verso 4, e eu em vós, Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E elas serão colhidas e serão lançadas no fogo e vão arder. Veja que interessante aqui nesse ensinamento. E ele diz assim, quando você entra para a comunidade dos santos, da qual eu sou o presidente, você tem que saber que você, sem mim, você não pode fazer nada. Então não tem como a gente fazer alguma coisa na igreja do Senhor e participar da sua obra de evangelização e todas as suas consequências, se nós não estivermos no Senhor, se nós não acreditarmos ao Senhor, todo o bem que vier a ser feito através de nós e por nós e para nós. Os irmãos entendem? Deixamos de ser criaturas criadas num lugar onde nós íamos ser salvos para ir para a eternidade, conforme nos narram os outros evangelhos, para sermos participantes de uma comunidade universal, para entrarmos para a comunidade daqueles que, na verdade, criam todas as coisas e sustentam todas as coisas. Olha, nós até pouco tempo não éramos nada, e agora estamos sendo chamados por Cristo para sermos participantes da comunidade dos santos, que é a videira. Sem que ele faça pergunta para nós. Seria terrível a gente entrar numa igreja para nos candidatarmos a uma comunidade e pensar nos questionários que teremos que responder a respeito da nossa vida. Ah, e o que eu fiz com aquele adultério, o que eu fiz com aquela mentira, com aquela desonestidade e os maus pensamentos que transitam dentro de mim? Olha só, como é que eu vou viver com isso? Então, se nós não entendermos que dentro de nós existe o bem e o mal, e que Cristo vai se apoderar de nós, para que cada vez mais, na medida em que nós formos ouvindo a sua palavra, nossa alma vai ficando mais perto dele do que do mal, a gente fica perdido dentro da igreja, porque nós vamos querer entrar dentro da igreja e virar santo. Não tem jeito. Esse processo é natural, é um processo de transformação que o Espírito Santo faz com cada indivíduo. Por isso ele recomenda a nós alguns procedimentos em relação à comunidade, para que seja possível a comunidade continuar existindo. O apóstolo Paulo, ele diz assim, vocês precisam aprender a suportar uns aos outros. Olha só, por que suportar? Porque vai haver uma presença entre nós do nosso pecado, do mal que existe em nós, do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso pretenso saber, das coisas que nós achamos. Nós temos que conviver com isso até que a água da palavra de Deus limpe-nos de todos os males que nós trouxemos do mundo. E isso demora um certo tempo. Em algumas pessoas é mais rápido, em outras pessoas demora um pouco mais. Então, irmãos, ao entrar na comunidade dos santos, ao fazer parte da comunidade dos santos, o poder de Deus, ele passa a habitar em mim. Porque ele diz assim, olha, sem mim, nada podeis fazer. Mas se eu estiver em vós e vós estiver em mim, muitos frutos poderão ser conseguidos. Então, nós, como varas, poderemos produzir muitas coisas boas à nossa volta. Não só para os nossos familiares, mas para os nossos conhecidos, para os nossos amigos, pelas pessoas a quem nós queremos ajudar. Mas o primeiro passo é estarmos em Cristo, fazendo parte da comunidade dos santos, para que as demais coisas elas possam ser colocadas. Aí nós temos o Filho de Deus do nosso lado, operando ao nosso favor. Então, com ele, nós vamos vencer todas as dificuldades. Porque o que nos preocupa no mundo são as dificuldades materiais. Se vamos ter, se vamos pagar, se vamos levantar amanhã de manhã, se não vamos. Vivemos na incerteza, isso nos enlouquece. E o Senhor, ele vem nos dar a certeza de que tudo vai correr bem. Porque agora não estamos mais sozinhos, agora nós fazemos parte da videira verdadeira. No verso de número 6, ele diz assim, olha, se você não estiver em mim, se alguém não estiver em mim, isso significa que a palavra está sendo levada a todas as pessoas. Ele não disse, ó, se um fariseu não estiver em mim, se um saduceu não estiver em mim, se um espírita não estiver em mim, se um presbiteriano não estiver em mim, se um batista não estiver em mim, se um católico não estiver em mim, ele não disse nada disso. Ele disse assim, se alguém, então a sua palavra é para toda esta humanidade. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Como uma vara inútil que não produz na videira. Eu tenho um quintalzinho lá numa chácara que nós temos, e tem um pomar lá. Daí, nós plantamos, alguns anos atrás, algumas frutas, uns pés de laranja, tangerina e tudo mais. E comemos muitas frutas de lá e tivemos um período muito bom. Aí, o tempo foi passando, as árvores foram ficando velhas. Eu comecei a perceber que elas não produziam mais. Daí, chamei um homem lá, um senhor que cuida de pomares, né? E eu disse, olha, com a sua experiência, o que o senhor tem a dizer? Ele disse assim, olha, esses galhos que estão aqui embaixo estão atrapalhando a produção da árvore. O senhor precisa cortar, jogar esses galhos fora e a árvore vai voltar a produzir. Aí ele cortou os galhos embaixo e a árvore no outro ano começou a dar frutos novamente. Então, a vara que não dá frutos, ela atrapalha a videira. Ela atrapalha o pomar. O que, que o lavrador faz, o homem que cuida das plantas? Ele diz, não, tem que cortar, jogar fora. O que o senhor está querendo dizer aqui? Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara inútil. E ela secará. E o que fará essas varas, com essas varas que foram cortadas? Isso a gente tem que prestar atenção, irmãos. Porque é quando nós não aceitamos fazer parte da comunidade de Deus. Isso não tem nada a ver com a igreja. Preste atenção, é algo mais além da igreja. O que fez o nosso jardineiro lá, o que foi lá cortar as árvores? Ele pegou aquelas varas e colocou lá fora, num lugar, deixou secar. E foi lá e pôs fogo, virou cinza. O que vai acontecer se nós formos inúteis na comunidade de Deus? Porque nós resolvemos atender o anseio do nosso coração. E meus irmãos, você acha mesmo que o desejo do seu coração é bom? Ora, o desejo do nosso coração é mal, nós queremos fazer o mal. Então, dê um tempo para Deus. Deixa Deus operar na tua vida, meu irmão. Experimenta Deus, porque a gente fica assim, ah, mas Deus não vai deixar eu ser feliz, porque eu gostaria de fazer isso, ele não concorda muito com essas coisas e tal. Dê um tempo para Deus. Talvez a felicidade que você sonha não é a felicidade verdadeira. A felicidade verdadeira é muito mais do que você está imaginando. Então, deixe Deus operar na sua vida. Deixe Deus limpar essa vara para que ela possa dar frutos. Na comunidade de Deus, que é a humanidade, as varas inúteis, elas serão cortadas pelo Senhor. Como disse João Batista, ele veio dos céus e ele tem o machado à mão e ele vai cortar as raízes das árvores infrutíferas, e jogar tudo fora. O que é o juízo? O que é o fim do mundo? A limpeza do jardineiro divino. Ele vai entrar na roça de Deus e vai tirar tudo aquilo que não presta. E olha que já era para ter sido feito há muito tempo. Foi o jardineiro que disse ao Pai, Senhor, dê um tempo que eu vou adubar. E a palavra está sendo pregada para poder adubar essas árvores, para que essas árvores possam começar a produzir alguma coisa. Mas a limpeza vai ser realizada. Não vai demorar muito. Ele vem. E vem para cortar o que não presta. Isso, rico, pobres, reis, tribunos, juízes. Não importa quem é o sujeito. Se é homem, mulher, se é branco, negro, gordo, magro, feio, bonito. O senhor não quer nem saber a sua preferência sexual. O senhor não se importa com nada disso. Ele vem saber se você produz. Se você produz frutos para esta videira, para esta comunidade, para esta humanidade. Olha só, que maravilha, como Deus abre a verdade para nós, se revela a nós, mostrando quem nós somos. Os irmãos, estão entendendo? Não é difícil e é maravilhoso. Bem, pastor, mas olhando por esse lado, então as igrejas estão num caminho equivocado? Estão num caminho muito equivocado. Perderam o caminho há muito tempo atrás. Lá no começo da história da igreja. Quando resolveram criar uma instituição cuja face era mais humana do que divina. Quando resolveram ouvir os poderes do mundo. As outras comunidades foram no mesmo rumo, infelizmente, irmãos. Infelizmente. Houve uma reforma, houve uma luta muito grande de libertação do povo, dos domínios que havia na igreja antiga. Foram fundadas novas comunidades. E não passou muito tempo para que elas também se tornassem semelhantes à velha igreja. Eu estou falando alguma inverdade? Essa palavra é anunciada nas igrejas? Não, não é anunciada. Por quê? Porque o véu está posto sobre os olhos do povo, no dizer de Paulo. O véu de Moisés está sobre o povo para que o povo não veja o que está além desse mundo. Todo mundo caminha com os olhos cobertos pelo véu do mistério. Não é interessante para o diabo que as pessoas conheçam a verdade. Por essa razão, todo homem que pregou a verdade foi perseguido e morto. Sob alguma desculpa, geralmente pelos próprios religiosos. Porque eles ensinaram a verdade de Deus. Nenhum deles foi deixado em paz. Porque a luz mostra as obras das trevas. Então, é melhor que a gente caminhe no escuro porque as nossas maldades ficam escondidas e nós saímos fazendo de conta que somos bonzinhos. Porque a luz mostra as suas obras. Então, quando a palavra de Deus se dirige a nós, tem que dizer, Senhor, amém, me ajude. Ela te feriu? Ótimo. É a palavra de Deus que faz isso para a nossa salvação. Então, se você não estiver em Cristo, você é vara que vai ser lançada fora. Mas se estiverdes em mim, e se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha, se nós estivermos juntos, você pode pedir o que quiser e será feito. Ora, cura, liberta. Quando nós nos aproximamos do Senhor, irmãos, acontece dentro de nós uma mudança muito grande. Porque nós deixamos de ter necessidades materiais. As nossas necessidades vão diminuindo. Nós vamos ficando satisfeitos com qualquer coisa. Porque nós somos já partícipes de uma eternidade e de uma glória que não tem limites. As nossas riquezas são além das riquezas desse mundo. Então, nós vamos sendo transformados pelo Espírito Santo de Deus. Se isso não estiver acontecendo, vamos imaginar que você está numa igreja e que você já está há alguns anos lá, mas você continua tendo necessidade das coisas terrenas. De trocar o seu carro todo ano, de ter uma casa cada vez maior, porque ninguém se contenta com o que tem, de andar com as roupas de marca. A gente vê isso dentro da igreja, irmãos. Dentro da igreja, pessoas que estão ali há anos e continuam tendo as mesmas necessidades ou até mais necessidades materiais do que tinham quando conheceram a igreja. Elas não estão na videira, embora estejam na igreja. Porque o poder de Deus é transformador. Então, se ele estiver em nós, e nós nele, guardando as palavras dele, que deve ser o nosso referencial, tudo o que nós pedirmos nos será concedido. Amém? Tudo. Não há limites. É claro que você não vai pedir um carro novo. Você não tem necessidade do carro novo. Eu vejo isso muito nos jovens, né? Os jovens, eles vivem assim, um estado de amadurecimento, né? Então, eles têm um pouco de ilusão e tudo mais. Então, às vezes, os meninos chegam para a gente e falam assim, nossa, pai, mas senhor, por que o senhor não troca de carro? Ah, mas o carro está bom. Então, mas o senhor podia ter um carro melhor, para o senhor viajar. Mas o meu carro está bom, por que eu vou trocar de carro? Não é? Então, a gente tem que pensar assim, eu vou comprar um carro, vou andar nele até que ele não tiver que começar a quebrar, que tiver dando muito trabalho e tal, aí eu vendo ele, compro um outro automóvel, ando até acabar. Você vai ter um carro aí, vai demorar uns 10 anos para acabar um carro. Não é verdade? Mas por que eu preciso ficar trocando de carro? Então você não vai pedir para o senhor providencia um recurso aí para ver se eu consigo trocar meu carro. Você não tem necessidade mais disso. Pensando que houve tempo, e há ainda nos nossos dias lugares onde as pessoas andam de burrico, andam a pé. Para chegar numa cidade tem que caminhar muitos quilômetros, léguas, milhas, enfim. Não é verdade? A gente tem um carro que vai daqui ali rapidinho e está ótimo, irmãos. Está ótimo. Não tem nada de proibido. E não é nenhum aconselhamento para o mal. Eu quero que os irmãos compreendam que é uma conscientização natural. Quanto mais perto do Senhor e mais poder o Senhor nos dá pela sua presença, menos necessidades materiais a gente tem. A gente não vai usar o poder de Deus para as coisas terrenas, mas sim para as coisas do Espírito. Então, se o poder de Deus está em mim por causa de Cristo, eu tenho que preocupar com o irmão que está doente ali, que eu posso levantar da cama e mostrar para ele a glória de Deus. Amém? Então, vou usar o poder dele para quê? Para libertar aquele irmão que está envolvido no vício? Para poder esclarecer pessoas que estão vivendo na ignorância? Para trazer mais varas para ser enxertada na videira de Deus? O poder de transformação é que me interessa. Das almas que nós queremos agregar a esta videira, a esta comunidade de santos, a esta humanidade que vai permanecer. Então, o poder, Deus vai te dar poder de curar, de revelar, de fazer maravilhas, de fazer sinais, no tempo devido. Não adianta a gente fazer sinais aqui. Não adianta. Se nós trouxermos aqui uma pessoa aleijada, e nós desentortarmos ela aqui, o que não seria difícil, porque o Senhor faz qualquer coisa, nós teríamos um problema grande. No outro dia, teria uma fila que vai daqui lá no centro da cidade. Nós não teríamos como mais pregar o Evangelho. Os irmãos concordam? Nós ficaríamos só ocupados em curar o povo doente. Não haveria tempo, era um tormento sem fim. O pastor teria que deixar o seu trabalho, viver só envolvido com doente, com confusão. Veria gente de todo quanto é lugar para isso. Isso não é necessário. Mas, pastor, vai ter um dia que isso possa acontecer? Sim, eu creio que sim. O senhor fará muitos sinais ainda na igreja. Mas tudo é no tempo certo, no tempo do fruto. E quem cuida disso não somos nós, nós somos varas. Quem dá crescimento ao fruto é Deus, quem amadurece o fruto é Deus, não somos nós. Então nós não podemos, como vara, querer que as coisas aconteçam aqui. Nossa, vamos fazer sinais. Não queremos isso, irmãos. Nós temos que ouvir a voz de Deus e esperar em Deus, sabendo que a hora que Ele quiser, Ele vai fazer sinais que você não pode nem imaginar. Porque é o Espírito Santo, não somos nós. Percebe? Então, eu gostaria muito que os irmãos se conscientizassem a respeito desse poder que Cristo vai dar para você com toda certeza. Mas um poder que vai ser naturalmente voltado para as coisas do Espírito. Bem, nisto é glorificado meu Pai, versículo 8, que deis muitos frutos e assim sereis meu discípulo. A árvore tem que dar fruto. Se não der fruto de amor, de misericórdia, de socorro, de anunciação do Evangelho, se não der frutos, não estamos fazendo parte dessa comunidade. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Amor é o segredo. É aquilo que Cristo veio trazer para nós. Porque o amor é o único elemento capaz de sustentar as relações das pessoas imperfeitas. Se não houver amor, assim, o amor não julga, como diz Paulo. Ele não exige, ele não suspeita mal. Então, se eu suspeito do meu irmão na igreja, eu não estou envolvido no amor verdadeiro. Eu até tenho um pouco de problema na minha casa, assim, com o meu povo, que nem sempre entende o amor. Porque hoje, assim, nós vamos entrar numa relação comercial com alguém, as pessoas entram já se prevenindo das coisas que devem acontecer em relação à desonestidade e à falta de caráter do povo, que é muito natural. Eu não sei fazer isso. Então, eu entro numa relação confiando plenamente nas pessoas. O resultado é que eu tenho dores de cabeça de diversas naturezas. Aí os meus chegam, mas, pai, o senhor não pode fazer desse jeito. O senhor tem que se prevenir. Então, assim, mas então eu já tenho que entrar num relacionamento já pensando que a pessoa vai me causar problema? Então eu recebo você na minha empresa para trabalhar para mim, já diz, não, esse sujeito é desonesto, eu já vou me armar contra ele, vou pôr uma câmera vigiando ele. Eu não posso fazer isso. Você, para mim, é a pessoa mais honesta que tem. Entende? Você, para mim, é meu irmão. Mas eu escuto muitas coisas isso, de irmãos até da igreja. Não pode ser assim. Eu fico pensando, mas como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer do outro jeito se eu não sei fazer? Então, a gente tem prejuízos, né? Pessoas nos fazem mal, pessoas nos causam danos por causa do nosso amor. Mas eu prefiro ficar com o meu amor e levar os prejuízos. Mas eu não posso suspeitar do meu irmão. Na igreja, muito mais. Como que eu vou suspeitar do meu irmão? Há ocasiões que nós descobrimos lá uma confusão que está acontecendo, a gente não sabe. E nós perguntamos, mas como que pode estar acontecendo isso? Eu não fui comunicado se eu sou pastor da igreja. Não é? Aí chega a voz do diabo. Olha, os irmãos não são o que você pensa. Olha só. É que você confia muito nos irmãos. Mas então como é que tem que fazer? Eu tenho que desconfiar deles. Então Satanás vem falar para a gente através de uma pessoa da igreja. Não é bem assim, pastor. Você acha que todo mundo é bom. Ah, mas o que eu vou fazer? Eu vou achar que todo mundo é mal? É ruim? Não posso pensar assim, porque o amor, ele não desconfia. Entende, irmãos? Ah, mas eu vou ter prejuízo com isso, alguém vai me passar para trás. Mas quem é que tem algum problema se eu for passado para trás? O problema não é meu. O problema é de quem me passou para trás. É melhor você tomar prejuízo que você dar prejuízo. Você ser passado para trás do que você passar as pessoas para trás. Você ser enganada do que você enganar as pessoas. Entende? Porque está em vista o reino. Não está em vista a minha vida. Ah, mas você vai ficar humilhado, vai se passar de tolo, vai se passar de bobo perante a humanidade, perante o povo, perante seus parentes, perante seus irmãos na igreja. Estou preocupado com o que a humanidade pensa de mim. Estou preocupado com o que o irmão da igreja pensa de mim. Eu estou preocupado com o que Cristo pensa de mim, Deus, que é meu Pai. Meu problema é esse. Se a palavra de Deus diz que o amor não desconfia, eu não posso desconfiar do meu irmão, ainda que eu sofra prejuízo. Assim é com os filhos. Ah, estou desconfiado que a minha filha está fazendo uma coisa errada. Eu confio na minha filha. E se ela estiver fazendo uma coisa errada, não tem problema nenhum. Eu sento com ela e converso. O que está acontecendo com você? É isso mesmo? É isso mesmo que você quer? O meu filho? Ou minha esposa? Ou meu marido? É isso mesmo que você quer fazer da sua vida? Eu não vou participar disso. Porque eu não concordo com isso. A palavra de Deus não diz que não. Eu não vou participar. Você quer mesmo essa vida? Você quer mesmo esta vida? Então, nós conversamos, mas eu preciso confiar plenamente nas pessoas que estão comigo. Porque a palavra de Deus diz, o amor não desconfia. O amor tudo sofre. O amor tudo suporta. O amor tudo crê. Essa é a palavra que Paulo fala acerca de Cristo. Então, o que eu vou fazer, meu irmão? Ou eu penso em mim, ou eu penso em Deus. Então, nesse caminho, nós podemos ser humilhados, enganados. Mas não tem problema, nós continuamos tendo o Senhor. A gente sofre, às vezes a carne sofre um pouco, mas o Senhor permanece. E não pense que alguém não vem te dizer, ah, eu entendo muito o seu sofrimento, você passou por isso, passou por aquilo, eu fiquei com muita pena de você, tá? Eu já fico esperto. Alguém com pena de mim? Está querendo alguma coisa. O conselho do diabo vem por pessoas que a gente conhece. Não vem por um estranho. O Pedro não vivia lá, Senhor, vem aqui, vamos cuidar, o Senhor não pode ir lá. Jesus dizia, oh, afasta-te de mim, Satanás. O apóstolo Pedro, a quem nós não temos condição nenhuma de chegar nem perto, não é? O apóstolo, imaginem, irmãos, o que o diabo pode fazer com um de nós. Por isso o Senhor, ele diz assim, olha, veja o caminho para vocês continuar membros da comunidade, guardar os mandamentos de Deus e permanecer no meu amor. Preste atenção. Guardar os mandamentos de Deus, os judeus guardavam. Antes de Cristo, Moisés. Eles guardavam os mandamentos de Deus. Só guardavam, mas viviam em pecado. Por quê? Porque eles não tinham o amor de Deus. Então nós temos que guardar os mandamentos, sim, mas permanecer no amor de Deus. Aí a coisa acontece. Percebe a instrução que está inserida dentro deste texto? É maravilhosa a instrução, irmãos. É maravilhosa. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Ele fala aqui do quê? De comunhão. Por estas coisas, vocês estão participando também da minha alegria, da minha glória, do meu poder. Do mesmo modo como eu estou na glória de Deus, vocês também estarão comigo. Não há outro caminho. Tá bem, irmãos? Olha, talvez nós soframos algumas restrições em relação a estar bem nesse mundo, por causa das mudanças que estão acontecendo. Mas depois dessas mudanças, todas as coisas estarão à nossa disposição. Fique tranquilo, não se preocupe com isso. Porque a casa é do Senhor, nós somos filhos do Senhor, então tudo é nosso. Lembra que Jesus perguntou assim, sobre os impostos, se os filhos do reino, ou dos reis, precisavam pagar imposto? Não, os filhos não precisam, só os estranhos. Então nós não precisamos pagar imposto, porque o mundo é nosso, é de Deus, nosso Pai. Mas faz o seguinte, para não causar escândalo, paga imposto para ele, vai, depois a gente acerta isso. É nosso, tudo é nosso, na verdade é do nosso Deus. A propriedade privada é uma coisa que foi criada pela necessidade do homem sobreviver ao seu atraso. Daí criou essa coisa de você ter tua casa, eu ter a minha, o automóvel, a fazenda do outro. Entende? Essas coisas todas são produtos do atraso de uma humanidade que precisou sobreviver a esta situação. Encontrou nesses mecanismos uma forma de sobrevivência, mas isso não é uma coisa que vai permanecer para sempre. Isso vai acabar quando chegar a transformação. E nós teremos à nossa disposição todas as coisas. Quando todas essas coisas estiverem à disposição, você vai ver que elas não têm tanta importância assim, como a gente dá hoje, né? Eu gostaria de ter isso, de ter aquilo, de ir em tal lugar. Você vai ter o que você quiser, ir em qualquer lugar que você quiser, sem nenhum problema, quando vier a grande transformação. Qual que é o meu mandamento? O meu mandamento é este, versículo 12. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, como é o amor de Cristo? Como ele nos amou? O amor dele era tal que ele deu a sua vida por causa de nós. Então, ele disse, esse é o amor verdadeiro. Ninguém tem maior amor do que este. De dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Olha só, esse é o amor que ele nos recomenda. Então, esse amor não tem como julgar, como desconfiar, como ficar insatisfeito. É o amor que tudo suporta. Não quer dizer se a Rita às vezes me faz uma maldade na igreja, eu não fico assim com ela uns tempos, e eu fico bronqueado com ela uns dias, mas isso não pode permanecer. Porque o amor de Deus é maior. E se é verdadeiro, ele dissolve toda essa escuridão momentânea que surgiu. E nós voltamos ao estado natural. Entende? Porque o que permanece é o amor de Deus. Este amor é verdadeiro. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos. Olha só. Por quê? Porque o servo não sabe aquilo que faz o seu senhor. Então, ele está ensinando a verdade que ao servo não era ensinado. Na época dos profetas, o povo não sabia de nada. O Espírito Santo só falava com os profetas. Depois de Cristo, ele nos deu o Espírito Santo para que ele estivesse conosco a todo instante. Ele diz assim, olha, o servo não sabe nada, mas vocês não são meus servos mais, vocês são meus amigos, porque eu tenho ensinado todas as coisas a vocês. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, pois tudo quanto ouvi do meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Olha, que permaneça nos irmãos esse espírito de entendimento que nos é revelado pelo Senhor, de maneira que a partir de hoje a gente faça parte dessa comunidade de santos, sem nos preocupar muito com os eventos da nossa própria vida, que são fonte de tormentos para nós. Não se preocupe tanto com isso, mas se preocupe em participar da comunidade dos santos, fazendo a vontade do Senhor e suportando todas as coisas, e suportando uns aos outros no espírito de amor. E a igreja, com toda certeza, ela permanecerá, ela sobreviverá a esses tempos difíceis que estão vindo sobre esta humanidade.